Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, seja muitíssimo bem-vindo. Estamos aqui desbravando o nosso maravilhoso mundo dos vinhos e hoje vamos estar aqui entendendo sobre uma das principais uvas da Itália. Olha o que eu estou falando para vocês. Hoje uma das principais uvas italianas é a nossa queridíssima Barbera. Vou falar, tá entre as principais em volume ela sempre foi representativa, mas agora também em qualidade. E esse é um ponto super relevante, ou seja, cada vez mais Barbera está ganhando destaque pela qualidade dos seus vinhos. Seus vinhos com, olha, representatividade. Falei de qualidade, né? Mas estou falando de vinhos mais intensos, mais complexos, vinhos com potencial de guarda, vinhos aí chegando a potencial de guarda de 10, 12, 15 anos e realmente. Ó, surpreendendo a crítica, e esse processo ele é relativamente novo, porque é uma uva que ficou muito, digamos, descuidada. E eu vou explicar por quê durante a nossa aula. Então, hoje a gente vai entender suas características, perfis, vinhos e principais regiões, principais terroirs. Claro, eu vou estar passando algumas dicas aqui de alguns dos melhores produtores de Barbera que a gente tem na Itália, que é o principal país, e alguns aí. Inclusive aqui no Brasil também, que a gente tem alguns produtores interessantes aqui. Vamos lá! E aí, começando a nossa aula, a gente já começa a ver aqui alguns vinhos de Barbera. Isso aqui é bem legal. A gente tem alguns críticos aí, alguns especialistas e analistas de vinhos do mundo, que fazem publicações regulares sobre vinhos, sobre países, regiões. E o James Suckling é um que eu gosto de ler bastante, porque ele foi muito tempo editor de uma revista super importante, uma revista americana, para os vinhos italianos. E hoje ele tem a publicação dele, que se chama jamesuckling.com, e ele seguidamente está degustando, avaliando e comentando sobre os vinhos italianos, principalmente os melhores vinhos. E Barbera é uma uva que seguidamente aparece. Inclusive, ele faz publicações específicas sobre essa variedade. E a gente já vê aqui os formatos de garrafa. Esse formato aqui de garrafa Borgonha e esse formato de garrafa Bordeaux. E esses dois formatos são bem comuns os vinhos aparecerem com eles. Eles antigamente davam um direcionamento para o estilo, hoje em dia já não mais. Hoje até o mais comum é a garrafa Borgonha. Essa garrafa pouquinho, né? Com esses ombros um pouco mais longos, ela fica um pouco mais gordinha na base, um pouco mais fina aí. Né, vai afinando aí gradativamente. Enquanto a garrafa de Bordeaux tem os ombros aqui um pouquinho mais larguinhos, né, um pouquinho menor aí de prolongamento no seu ombro. Mas ok, vamos falar especificamente do vinho, da uva, das suas características, que é o mais importante. E aí, esse produtor aqui, Michele Chiarlo, é um produtor super importante quando a gente vai falar de Barbera. Tem dois produtores que são muito representativos para essa uva. Michele Chiarlo, com certeza, e Giacomo Bologna. Vou falar sobre esses dois produtores porque eles são os grandes responsáveis pela mudança do perfil da uva Barbera. Inclusive, né, a gente vê cada vez mais os grandes produtores, os bons grandes produtores, eu digo grande produtor não é só não é por volume, mas os bons produtores, vamos chamar assim, os bons produtores do Piemonte. E tem vinhos muito representativos de outras denominações também produzindo vinhos com Barbera. E aí, quando eu digo de vinhos mais representativos de outras denominações Piemonte, estou falando de Barolo, Barbaresco, falando dessas denominações extremamente importantes. Mas antes da gente chegar aqui, vamos dar uma desbravada no que acontece com essa uva. Por que Barbera é uma uva muito, muito antiga? Inclusive, no Wine Grapes, da Jess Robson, ela tem algumas páginas descritas para Barbera, e ela, que é uma das maiores pesquisadoras de vinho, inclusive ela traz, né, e autora de vinhos, e ela traz outros pesquisadores para ajudar ela, né, nas suas publicações. E no Wine Grapes, a Jess cita que Barbera, muito provavelmente, é uma uva extremamente antiga. Talvez uma uva das mais antigas que a gente tenha conhecimento, que tenha relatos. Inclusive, ela cita que há uma probabilidade da Barbera ser uma uva que era citada com base numa bebida muito antiga chamada Vino Berberis. Vino Berberis era uma bebida fermentada à base de amora. Ou seja, era uma bebida fermentada à base de amora muito antiga, ou seja, da era medieval. E essa bebida, ela, feita de amora, né? Então, para amora fermentar, ela tinha que ser muito madura, para ter bastante açúcar. Então, era uma bebida era muito astringente, com muita cor, muita acidez. E era uma bebida clássica da época. E há uma citação dizendo, olha, a Barbera, provavelmente ela ganhou o nome de Barbera baseada nessa bebida muito antiga, Berberis. Há uma citação. E ainda não é comprovado, nem ainda por exames de DNA, a origem da uva. E nem as uvas que cruzaram e deram origem à Barbera. Mas que ela, com certeza, é uma uva muito antiga e isso já comprovado, ela vai dar origem a várias diferentes uvas. E muito provavelmente, a Barbera, ela nasceu no Piemonte. Muito provavelmente ali na região de Monferrato. Fica na região, na parte ali, digamos, sudeste do Piemonte. Daqui a pouco eu mostro para vocês, a gente vai dar uma olhada. Inclusive, tem uma denominação que é uma das mais importantes de Barbera, que se chama Monferrato, né? Que é Barbera Monferrato Superiore, que é uma DOCG, uma DOCG italiana. Pouco a gente vai dar uma olhada. Inclusive, no próprio Wine Grapes, a Jancis faz várias citações de Barbera, que talvez muito antiga, e várias referências a ela, mas que com certeza o primeiro documento já comprovado e oficial de Barbera vai surgir no século XVIII. Ele está falando aí mais ou menos aí no final de 1700, aonde vai ter uma citação mencionando essa uva, e essa citação ela acontece em volta da comuna, né, da cidade de Asti, também no Piemonte, não muito longe de Monferrato, citando uma uva chamada Barbera. Então a gente vai ter publicações provando, olha, então final de 1700 tem já documentos oficiais comprovados citando a uva Barbera, que é a uva que a gente encontra até hoje. Mas muito provavelmente seja uma uva ainda mais antiga que isso, talvez da era medieval ou talvez ainda mais antiga que isso. Mas ok, como a gente ainda não tem isso 100% comprovado, são várias teorias que se tem de origem da Barbera e tudo mais, mas essa provavelmente seja a mais provável. E quando a gente avança, já começando a olhar um pouquinho a uva, a variedade, ela então nasce no Piemonte, mas com certeza a sua principal região no mundo é o Piemonte. Pode ainda ter algumas dúvidas se ela nasceu lá ou não, né? Tem algumas teorias que diz que ela pode ter sido originária na Lombardia, que é uma região do ladinho do Piemonte, mas muito provavelmente é do Piemonte. Mas com certeza a principal hoje região no mundo para essa uva é o Piemonte, destacado e disparado. A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ver alguns dados mostrando que a Itália é disparado o maior produtor e o Piemonte é o maior produtor. Mas ela é uma uva que ela desenvolve vinhos hoje, principalmente esses vinhos mais concentrados. Aqui a gente está dando uma olhada nesse cachinho da uva. A gente vê que é um cachinho mais compacto, a gente vê que é um cacho que tem a pele dela não é muito grossa, mas tem bastante pigmento. Então ela produz vinhos aí com uma acidez muito destacada. com uma cor, quando concentrado, né? Quando a sua uva tem uma concentração um pouco maior, uma cor, intensidade média para muito. E normalmente faz vinhos com esse álcool médio, esse corpo médio. E o grande destaque da Barbera tá, com certeza, na sua acidez e nos seus aromas. Muito desses aromas de frutas vermelhas, esses aromas de ervas, esses aromas de especiaria e às vezes uma nota floral. Tem uma boa complexidade de aromas e de sabores, mas com algumas peculiaridades. E aí a gente está falando um pouco aqui sobre a uva, porque eu vou degustar logo, daqui a pouquinho já com vocês, o vinho de hoje. Aí depois a gente entra nas regiões. Então a gente vai fazer essa introdução à uva. Depois degustamos o vinho e depois vamos para entrar nas regiões específicas que dão as referências de vinho. Ainda falando sobre as características sensoriais, a Barbera cada vez mais ganha notoriedade num estilo que era pouco comum e que vai começar a surgir nos anos 80, anos 90. Mas eu conto essa história para vocês daqui a pouco, que é um estilo mais concentrado. Que é um estilo com passagem por madeira e principalmente focando em a uva ter mais qualidade para fazer um vinho de maior qualidade. Por quê? Porque Barbera era uma uva muito deixada de lado. Ela era uma uva que não tinha protagonismo no Piemonte, porque o Piemonte tem protagonismo para outras uvas. Quando a gente fala de uvas tintas, com certeza a Nebbiolo é a principal uva de referência do Piemonte. E a Barbera ficava um pouco aquém. Mas isso vai mudar a partir dos anos 80. Mas antes da gente entender esse processo de mudança, vamos entender um pouco do perfil vitícola, ou seja, o perfil da Barbera na vinha, no vinhedo. Porque isso já nos dá esse direcionamento, nesse entendimento dessas características da uva. Primeiro, Barbera, ela é uma uva que ela tem uma brotação média para um pouquinho mais precoce, ela brota relativamente cedo. Só que ela tem um amadurecimento, que é um amadurecimento intermediário para tardio. Ou seja, ela tem um ciclo de amadurecimento relativamente longo. Então, isso faz com que a uva ela fique mais suscetível, ela fica mais tempo no vinhedo, então ela fica mais suscetível a ter algum tipo de doença, algum tipo de ataque fúngico, pragas, etc. Então ela corre mais riscos. E como ela brota um pouco mais cedo, ela não chega a ser bem precoce, mas ela brota bem mais cedo que outras variedades. Ela corre risco de problemas, por exemplo, com geadas. Essas geadas tardias que vêm, se já tem a brotação, se já está formando o brotinho, pode vir uma geada e matar esse broto. E aí não ter vinho, não ter uva para fazer vinho. Pode acontecer. E ela é uma uva que precisa ficar um pouquinho mais de tempo no cacho, ficar um tempo mais na videira para ela poder amadurecer. E esses cachos, que são um pouquinho mais compactos, que a gente está vendo aqui na foto, também faz com que ela não goste muito de locais muito úmidos. Exatamente porque pode entrar algum tipo de fungo aqui e estragar o cacho. Essa casca dela não é tão grossa. Casca da Barbera. Então, ela não é uma uva tão resistente. Normalmente, uvas com a casca mais grossa são um pouquinho mais resistentes. Só que ela sempre foi uma alternativa no Piemonte, porque ela amadurece um pouco mais cedo que a Nebbiolo. Porque a Nebbiolo é uma casta bem tardia. Então, por mais que a Barbera seja uma casta intermediária para tardia, ela ainda assim amadurece um pouco mais cedo que a Nebbiolo. Então, ela sempre foi uma boa alternativa. Se tiver problema, né, na safra e tudo mais, daqui a pouco não amadurece bem Nebbiolo, tem uma uva para fazer vinho. Então isso é sempre importante para o produtor. E ela gosta muito de solos, principalmente solos argilosos. E gosta também de solos de marga calcária, que é a mistura de argila e calcário. E se dá bem em alguns solos também um pouco mais arenosos. Mas esses solos arenosos ela vai perder um pouco de intensidade. Vai perder um pouco de intensidade de tanino, vai ficar um pouco menos de estrutura tânica, vai ficar com um pouco menos de acidez, mas um pouco menos. Agora, de todo esse perfil vitícola, o ponto mais relevante para a Barbera está aqui. Ela é uma uva muito produtiva. Ela pode fazer grandes volumes de vinho. E era isso que acontecia durante muito tempo no Piemonte. Uma uva muito produtiva e que era produzida em grandes volumes. Então, o comum da Barbera durante muito tempo era gerar vinhos ralinhos, com caráter de fruta vermelha, uma acidezinha mais alta. Era um vinho fácil de beber, sem muita intensidade, sem muita complexidade, mas sem muito protagonismo. E o protagonismo ficava sempre para Nebbiolo. Pois bem, isso aconteceu durante muito tempo. Se a gente está considerando que ela é uma uva muito antiga, isso está acontecendo aí há bastante tempo. Certo. Mas daí alguns produtores vão querer mudar um pouco isso. Mas aqui esse é um ponto relevante: a produtividade. Para Barbera fazer vinhos mais intensos, concentrados, complexos, precisa ter um controle muito grande na videira. Precisa ter bastante controle de produtividade para que a uva concentre características. Claro que isso vai fazer um volume menor de vinho, mas vai aumentar bastante a qualidade do produto. E esse foi um dos fenômenos que começou a acontecer, principalmente a partir dos anos 80. E tem um produtor que é bastante relevante para isso, que é Giacomo Bologna. Ele que começa esse movimento a partir dos anos 80 na Itália, de dar uma valorização maior para Barbera, porque até aí ela era uma uva secundária. Como ela amadurece mais cedo, e a gente vai ver daqui a pouco quando entrar nas regiões, ela normalmente ela era plantada em áreas onde a Nebbiolo não conseguia amadurecer muito bem. Então a Nebbiolo tem algumas áreas que ela, alguns vinhedos que ela amadurece melhor, principalmente os vinhedos que estão, lembrando que a gente está no hemisfério norte, a Itália, então os vinhedos que ficam com exposição sul, ou seja, olhando para o sul, de frente para o sul, são os vinhedos que recebem mais insolação e que vão ter uma uva normalmente maior qualidade. Esses vinhedos, normalmente no Piemonte, ganhariam relevância para a Nebbiolo. E a Barbera ia para outras áreas. Então, normalmente as bases dos vinhedos, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, né? Tem muitos relevos, muitas colinas no Piemonte também. Em cadeias montanhosas e tem colinas. Então, esses vinhedos, a base das colinas, que normalmente eram áreas menos interessantes, ficavam com Barbera. O meio da colina, que é onde tem a melhor exposição solar, a melhor estrutura de solo, a melhor quantidade de água, ficava para Nebbiolo. Legal. Mas antes disso, e até para a gente já daqui a pouco para a nossa degustação, o perfil sensorial médio dos vinhos de Barbera. E o perfil sensorial é quais são as características mais comuns de encontrarmos nos vinhos com essa variedade. E as características mais comuns, e aí a gente já vai degustar um vinho, vamos começar a procurar, e é lembrando que esse perfil sensorial, eu coloco esses gráficos aqui para vocês, ele é um gráfico médio. Ele é um gráfico da média dos vinhos. E aí, claro, cada produto, cada safra, cada estilo de produção, de produtor, vai dar um perfil para cada vinho. Então, aqui, perfil médio de Barbera é um vinho com uma média intensidade de cor, mas que tem normalmente uma intensidade média para média mais de aromas e de sabores. Normalmente, os aromas e sabores a gente já começou a ver, né? Aquele caráter de fruta mais fresca, fruta vermelha, notas de ervas, às vezes uma nota floral, às vezes uma notinha até um leve toquezinho terroso, algumas notas especiadas. Ela pode desenvolver um bom perfil, uma boa complexidade aromática. Seus taninos são bem macios, não tem a casca muito grossa, não tem muito tanino na casca. Como ela tem um amadurecimento um pouquinho maior, ela necessita de um pouco mais, né, de insolação, e ela vai concentrar um pouquinho mais de açúcar, então ela tende a ter esse álcool normalmente, e esse corpo passando de médio, às vezes entre médio e muito. E o outro grande ponto forte, um dos pontos fortes é aromas e sabores, e outro grande ponto forte é a acidez. Barbera normalmente fazer vinhos com uma acidez no mínimo média mais para muita. Então, no mínimo média mais para muita acidez. E esse perfil que a gente vê aqui é o grande destaque de Barbera. Acidez alta, uma boa intensidade e complexidade de aromas e sabores, Um vinho que tem um bom peso de boca, mas com taninos um pouco mais macios. Ok, isso hoje, esse é um perfil médio hoje. Antigamente ele era bem mais ralinho. Claro, muito mais diluído, ele ia com aqueles vinhos mais simples, então perdia um pouco de aromas e sabores, essa acidez até diminuía um pouquinho e era o grande diferencial dos vinhos menos concentrados, ainda era acidez destacada, concentrava um pouco menos de álcool, de corpo. Certo, né? Cor também, né? Diminuía um pouquinho, ficava mais ralinho. Beleza. Hoje a gente já tem esse perfil um pouco mais presente. A gente daqui a pouco vai chegar no num perfil que é mais novo ainda, de um vinhos Barberas muito mais intensos e concentrados, inclusive com denominações específicas para esses vinhos com maior intensidade. Mas a gente chega aí daqui a pouco. O que que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos degustar um vinho para ver se a gente encontra um pouco dessas características. E eu vou estar degustando com vocês aqui um Barbera d'Alba, porque a gente vai entrar na região. Eu já tenho tudo preparado aqui, eu vou servir um pouco mais do nosso vinho para nossa degustação, a gente vai fazer uma degustação técnica. Eu vou servir um pouco mais, uma dose aí mais ou menos de algo perto de uns 50 ml. Para a gente degustar e entender um pouco das características desse vinho. Né? Então, vou degustar aqui com vocês. Mas para degustar, a gente vai, né, mudar a nossa câmera. Vamos botar nessa câmera aqui, uma câmera um pouco mais aberta. E aqui eu vou mostrar o vinho para vocês. Esse é um Barbera d'Alba, então é Piemonte. Esse vinho aqui, ele eu comprei na wine.com.br. Paguei algo em torno de R$ 140, mais ou menos, algo em torno disso. É um vinho italiano e tem 14% de álcool. Já dá para a gente ver aqui que ele tem um álcool, né? A gente viu que a Barbera acaba tendo algo um pouquinho mais exuberante, precisa ter um amadurecimento um pouquinho maior. Então já peguei meu guardanapinho aqui e vou começar a degustar. Primeiro vou fazer a parte visual. Então é um vinho que esse vinho aqui tem uma média intensidade de cor, eu consigo ver através dele. É um vinho límpido, não tem resíduo, não tem borra, tem bastante brilho, bastante brilhoso, ainda chama atenção o brilho dele. E interessante que nas lágrimas, ela tem um pouquinho de cor. Eu consigo mostrar para vocês? Vou botar aqui. Ó, tá vendo aqui que pingou um pouquinho? Ó, tem um pinguinho aqui, ó. Ó, opa, botei o dedo em cima. Tem os pinguinhos aqui, vocês podem ver que tem cor, ó. Então tem bastante pigmento. A safra desse vinho é 2019, então uma safra relativamente nova. E com bastante pigmento ainda, apesar que a intensidade de cor é uma intensidade média. E a cor dele é um vinho rubi, bem vermelho e bastante bonito, assim. E ainda não tem reflexo, ou seja, a borda também é rubi. Então a gente olha essa parte central para a borda. Visualmente, bastante bonito, brilhoso. No nariz, sem agitar primeiro. Um perfil aromático bem interessante. Bem interessante. Chama atenção, inclusive. Perfil de aroma. Lembra uma nota de uma amora madura. Ele lembra muito um aroma de erva, mas sim, muito gostoso. Ele lembra assim, até um toquezinho de chá, aquele chá de ervas que a gente faz. Nossa, bem gostoso. Tem um toquezinho especiado, ele tem um aroma de pimenta branca. Um aroma que não é tão comum em Barbera e aparece muito bem aqui. Tem um leve toquezinho caramelizado. Olha, é muito gostoso o perfil de aroma dele. A intensidade é uma intensidade média, subindo até um pouquinho, quase média a mais. Vamos agitar a taça para ver outros perfis aromáticos? Agitando a taça, ele fica mais frutado, uma fruta mais madura. Aqui ele tem toques de frutas vermelhas e toques de frutas pretas. Uma amora bastante madura. Essa cereja bastante madura. E ele é muito gostoso. Olha, tem uma boa complexidade de aromas. Não é aquele vinho extremamente complexo, mas é um vinho que aparece de diferentes famílias. Ele tem um leve toquezinho. Quase um leve toquezinho tostado, assim. Quase como um leve toquezinho de quase um carvãozinho, sabe quando a gente joga água no carvão, levanta aquela fumacinha? lembra um pouquinho dessa fumaça, bem gostoso. E o álcool também aparece um pouquinho no nariz, tem uma leve pungênciazinha. Mas legal, tem algumas famílias aromáticas aí aparecendo, né? Interessante. Colocar na boca? Tô curioso. Então, antes de colocar na boca, vou tomar um gole d'água. Esse é o primeiro gole que eu vou estar provando desse vinho. Minha boca tá ok, não tem resíduo, tem gostos fortes. Vou tomar um primeiro gole, mas esse primeiro gole não vou avaliar, vou só passar o vinho pela boca para começar a sentir essas características mais presentes. Interessante, boca. Legal. Dá pra sentir já, ainda sem avaliar muita atenção, mas senti que tem um pouquinho mais de corpo, de montuosidade, tem uma acidez destacada. O álcool também sente um pouquinho. O álcool tá integrado, mas ele aparece um pouquinho. E o perfil de aroma bem diferente. Esse aroma em boca bem diferente do aroma no nariz. Ou seja, o aroma direto, um pouquinho diferente do aroma. Em boa, que eu vou falar isso para vocês agora. Bom, vamos lá. Agora vamos degustar o vinho e falar das etapas de degustação. O que que ele apresenta nesse vinho? Um vinho seco. Interessante. Tanino médio. Uma textura muito fina, quase um tanino médio menos, assim, quase descendo um pouquinho de médio, bem macio, mas bem macio o tanino. Porque botar médio menos até eu vou entender. Depois, álcool. O álcool sim, o álcool já é médio mais, corpo é médio mais e acidez é média mais. Esse restante, essa estrutura tá para cima. Agora, bem equilibrado, o álcool quase sobe um pouquinho. Mas o que mais me chama atenção nesse vinho, especificamente, é a característica de sabor desse vinho em boca. Em boca, é muito mais fresco. Em boca, ele parece, ele lembra amora, mas uma amora mais fresca. Ele tem uma nota quase de uma ameixa fresca. Ele tem aquela nota especiada, aquela notinha da pimenta branca aparece de novo. E tem um toquezinho floral que em nariz não aparecia e em boca fica muito, muito gostoso. Fica bem interessante. Eu tô provando aqui. É Barbera d'Alba. Produtor é Bene di Battistiolo. Que é d'Alba, né? Então a gente vai ver daqui a pouco que região é essa. É 2019 e tem 14% de álcool. Persistência desse vinho. É uma persistência média de sabor. E nível de qualidade desse vinho, ele é um bom vinho. Ele é um bom Barbera. Bom Barbera. E até um pouco mais gastronômico. Ele tem uma boa intensidade de sabor em boca. Em boca ele não é tão amplo em sabores. Ele é bastante frutado, fruta fresca, ele tem essa nota especiada, ele tem essa nota toquezinho floral. Mas ele tem uma acidez, uma estrutura um pouco maior, um peso um pouco maior. Então ele não tem tanta estrutura tânica, né? Esse tanino a gente viu ali de médio, quase médio menos. Agora é saboroso, é gostoso. Só que pede uma comida aqui, né? E aí uma comida aqui, eu com certeza que a primeira coisa que me vem à cabeça, primeira coisa é comida com bacon ou com linguiça. Não aquela linguiça apimentada, mas aquela linguiça que é saborosa, tem aquela gordura um pouco mais presente, tem bastante sabor, muitas vezes aquelas notas especiadas, e iria muito bem aqui. Uma massa com linguiça ia muito bem. Ele é bastante frutado, então pode botar bastante carboidrato, que vai muito bem com esse caráter frutado. Tem uma acidez que consegue controlar bem a gordura, então o próprio bacon, uma linguiça. Tem bastante sabor, normalmente linguiça e bacon tem sabor, tem peso para aguentar o peso. Olha, bastante saboroso, me surpreendeu positivamente. E até lembra, a gente estava vendo o gráfico. Se a gente pegar o gráfico aqui de Barbera, gráfico médio, esse vinho, a intensidade de cor dele é média, a intensidade de sabor dele, né, de aromas e sabores, também é um pouco mais. Sobe um pouquinho desse perfil aqui, ele está bem parecido. Nosso vinho aqui está bem parecido com esse perfil médio. O tanino é médio menos. Álcool e corpo, médio mais. Ele está bem parecido. aqui com esse gráfico, e a acidez, só a acidez aqui que está marcando como muita, eu marcaria nesse gráfico aqui, por exemplo, um médio menos. Esse é o gráfico que a gente viu agora há pouco. É o gráfico médio. Este vinho de Barbera está muito típico, está muito representativo. E me surpreendeu positivamente essa intensidade de sabor em boca e esse frescor maior em boca. Até vou dizer para vocês que eu gostei mais do perfil de sabor dele em boca do que dos aromas direto, que eram interessantes, mas em boca mais fresco. Eu gostei dessa frescura, assim, acho que ficou muito legal. Gostei bastante, assim, acho que entregou super bem. Olha que interessante. Olha que interessante o vinho. A gente provou um vinho aqui com algumas características bem interessantes. Gostei bastante assim do perfil dele. E aí aqui só para a gente ver, então, o que a gente está provando, esse Barbera d'Alba. Tem bastante recurso esse vinho. Claro, é um vinho italiano, uma denominação importante. Ele é um vinho barato, né? Se você pensar aí na faixa dos seus R$ 140, mas para o vinho italiano, eu acho que ele entrega bem, porque vinho italiano é caro. A gente tem muitos vinhos da Itália que estão chegando aqui no Brasil nessa faixa de preço, estão entregando bem menos que isso. Esse aqui é até interessante. Tem bastante recurso, bastante sabor, bastante utilidade. Gostei. E aí, inclusive, até já voltando para nossa aula, e depois eu vou voltar para degustar mais um pouco. Eu vou tapar aqui um pouco a nossa tacinha. Depois a gente volta para degustar mais um pouco. Porque tá bem típico esse vinho. Fazia tempo que eu não provava. Eu gosto bastante desse produtor. A última vez que eu tive na Itália, a gente até levou um grupo para estudar lá, e a gente teve num restaurante lá no Piemonte e a gente provou vários vinhos. A gente fez uma sequência harmonizada, um restaurante bem importante, restaurante estrelado pela Michelin, muito legal. E eles fizeram quase toda a sequência de harmonização do almoço com esse produtor, o Patassiolo. E quem traz para o Brasil, esse produtor é o wine.com.br. Aliás, ele é um bom produtor com um preço não muito caro do Piemonte. Recomendo, acompanha o wine.com.br. Ela tem uma margem um pouco menor, ela não cobra tão, não tem uma margem tão cara como alguns importadores no Brasil. E recomendo o produtor que entrega bem, seguidamente compra os produtos deles. E aqui nesse gráfico, hoje a gente volta para degustação mais um pouco. Nesse gráfico aqui, que é do Dr. Kim Anderson, é um grande pesquisador lá na Universidade de Adelaide, as principais uvas tintas, as 30 variedades mais cultivadas no mundo. E a mudança dos vinhedos dos anos 2000 para 2016. E a gente vê que Barbera, ela perdeu espaço em vinhedos. Ela perdeu área de vinhedos. A barrinha vermelha mostra que ela quase diminuiu pela metade as suas áreas de vinhedos. E a maior concentração está disparado na Itália, principalmente no Piemonte. E por que isso aconteceu? Primeiro, a qualidade de Barbera era baixa, então tinha um apelo menor, mas também tinha um foco numa concentração um pouco maior dos vinhos, porque eles estavam diminuindo um pouco o volume, mas aumentando um pouco mais a qualidade. Esse foi o grande destaque aí da Barbera. E esse é o grande destaque da Barbera hoje no mundo. Então, ela, por mais que ela tenha diminuído as suas áreas de vinhedo, ela aumentou em qualidade. E esse é um ponto super significativo, esse é um ponto super importante. A qualidade de Barbera está subindo. Esse vinho que eu provei com vocês, ele tem uma qualidade já superior do que a gente encontrava de Barbera 5, 10 anos atrás. 10 anos, então, mais ainda. Tem uma qualidade maior. Claro que a gente encontra ainda Barberas menos concentrados, mais ralinhos, encontra. Também, normalmente, o preço é mais competitivo, né? Um preço mais acessível, digamos assim. Legal. Então, vamos chegar no perfil. Nesse perfil de mudança da Barbera. E aí, esse gráfico aqui também está nessa pesquisa do Dr. Kim Anderson, é uma publicação científica que ele fez lá na Universidade de Adelaide, final dos anos 2000. E aqui ele falando que esses vinhedos que diminuiu, né, dos anos 2000 para 2016, só que aumentou o número de países produtores. O principal produtor continua sendo a Itália, com 84% de toda a produção de Barbera no mundo. Segundo país é os Estados Unidos, mas sem dar muita atenção. Ela entra muito em vinho de corte, sem ter muito protagonismo. E depois outros países, né, como a Argentina vem plantando, o próprio Brasil, apesar que aqui, né, tem essa citação de áreas, de hectares, algo em torno de 2 hectares. A gente tem um pouquinho, acho que a gente tem um pouco mais de, hoje, nos anos 2020, um pouco mais que esses 2 hectares registrados em 2016. Mas, ok, a Itália representa 84% de toda a produção de Barbera no mundo. E depois um pouquinho mais aí espalhado por outros países. Então é a Itália que é representativa. É a Itália que tem esse impacto. Apesar de diminuir o volume, né? A gente vê lá nos anos 2000, quase 27 mil hectares, para 2016, algo em torno de 15 mil hectares. Foi aqui que foi a grande queda de Barbera. De novo, lembrando, diminuiu o volume, mas melhorou a qualidade. E esse é o ponto principal que essa mudança de Barbera trouxe. Se a Itália é o principal país produtor, é legal a gente entender o que que ela representa para a Itália. E Barbera está entre as 10 uvas mais importantes da Itália, principalmente por volume. E está aqui ela. Ela representa de todo o vinho italiano, e lembrando que a Itália é o maior país produtor de vinho do mundo, maior em volume, ou, uma definição melhor, o país com maior volume de vinho produzido no mundo é a Itália. Ele não é o maior em área de vinhedos, o maior em área de vinhedos é a Espanha, mas como a Espanha tem muitas áreas muito quentes, ela acaba tendo um volume um pouco menor, precisa espaçar um pouco os vinhedos, então tem muita área de vinhedos, às vezes o volume é um pouco menor. Mas o maior volume de produção é na Itália. E esse maior volume de produção, ou seja, o país que mais produz vinho no mundo, a Barbera é a décima uva em volume. Olha como ela é representativa, com 2,6% de todo o volume do vinho italiano. Então ela tem um impacto muito grande. Se a gente pegar a Sangiovese, que é a uva mais plantada, a Sangiovese tem um pouco menos de 8%. Então olha como é significativo. Lembrando que a Itália tem muitas variedades diferentes, tem muitas uvas autóctones. Daqui a pouco eu mostro um livro para vocês que eu gosto bastante, sobre uvas italianas. Eu mostro aqui do... É um livro que é bem legal, eu uso bastante para pesquisa. Desses, então a gente viu 85% da produção de Barbera no mundo é na Itália. Ela é uma das uvas mais importantes na Itália, é do maior volume, e quase 70% da produção de Barbera na Itália está no Piemonte, lá onde a gente viu que ela nasceu. Então, é a grande referência. Inclusive, tem algumas outras Barberas pela Itália, principalmente no sul da Itália, em algumas regiões centrais, que não era necessariamente Barbera, que agora está se comprovando que é uma outra variedade e que era citada como Barbera. Na Lombardia tem algumas áreas, mas sem muita relevância, assim como na Emília-Romanha, que também tem algumas outras áreas, mas sem muito impacto. Normalmente são vinhos que não vão ter tanta representatividade. Agora, no Piemonte, sim. Inclusive algumas denominações extremamente importantes, com grande representatividade, com grande referência para a Barbera no mundo. Mas vamos chegar lá, vamos chegar nas denominações. Aqui, só mostrando, né, que a Barbera diminui, então ela representa aí 2,6% de todo o vinho italiano, com seus vinhedos aí algo em torno de 18 mil hectares. A gente viu, né, aquela publicação de 2016, algo em torno de 15 mil hectares. Então ela voltou a crescer um pouquinho, essa publicação um pouco mais recente da OIV, mas com uma tendência ainda de queda. Essa tendência de queda, de diminuição nas suas áreas de vinhedos. E para entender essa questão de queda, essa diminuição em áreas de vinhedos, a gente precisa entender, a gente está falando da Itália, né, principal produtor da uva, a gente precisa entender o que que se passava com Barbera. E para entender isso, a gente também precisa entender um pouco sobre a estrutura de denominação italiana, que eu falo seguidamente aqui. Então, a estrutura do vinho, das denominações de vinhos na Itália, ela segue também a referência da União Europeia. Isso é válido desde 2009, a partir da oficialização da União Europeia e tudo mais. A base da pirâmide são os vinhos genéricos, são vinhos sem denominação, só diz que é vinho da Itália, né? Pode alguns citar o ano e alguns podem citar a uva, ou nem isso precisa citar. Depois a gente tem os vinhos chamados IGPs, são os vinhos de indicação geográfica típica, ou IGP, ou IGT. As duas estão válidas, né? IGP e IGT. Que diz assim: ah, a uva vem de determinado lugar. A uva vem de determinada área. No Piemonte, a gente tem a maior concentração de vinhos do topo da pirâmide. Os vinhos DOT e DOTD. Em português, DOT DOC, né? DOC e DOTD DOCG. O DOCG. Aqui é o topo da pirâmide, né? Que são os vinhos que estão aqui no topo da pirâmide. Ou seja, se a gente fizer até um corte aqui, a Itália, o topo da pirâmide, o que a União Europeia chama de DOP, a Itália pode chamar de DOP, que é como a União Europeia reconhece, ou os dois níveis, como a Itália chama, DOT e DOTD. O Piemonte tem uma grande concentração de DOCs e DOCGs, ou seja, DOT e DOTGs. Grande concentração. A maior concentração do topo da pirâmide está aqui. E não é necessariamente por qualidade, mas são denominações muito antigas. E claro, essas denominações, e aí já entrando um pouquinho no Piemonte, Piemonte fica aqui no noroeste da Itália. É uma região que vai lá desde os Alpes, lá desde a fronteira com a Suíça, até aqui fazendo fronteira com a Ligúria, com muitas denominações importantes aqui dentro, dentre elas, claro, as mais famosas, que são Barolo e Barbaresco aqui em volta de Alba, mas que vai ter a Barbera plantada em praticamente todo o Piemonte. Mas com certeza os vinhos mais representativos vão estar nessa parte sul, principalmente aqui em volta das cidades de Asti, de Alba e até aqui em outras cidades como Alexandria. Então essa região aqui do sudeste da Itália é que concentra as áreas mais importantes para a Barbera no mundo. E é aqui que eu falei para vocês que a gente cita que nasce a uva, provavelmente ela é oriunda dessa área aqui chamada Monferrato. Aí ficou até mais, um pouquinho mais para cá. Dessa área aqui chamada Monferrato, inclusive tem uma denominação de Barbera importante, que eu já mostro para vocês também. Então, ela nasce aqui. Aqui é a grande referência de Barbera para o mundo. Ou seja, 70% da produção de Barbera da Itália está aqui. E aqui as áreas mais importantes. A gente vai ver daqui a pouco que a gente tem Barbera aqui no norte, a gente tem Barbera em outras áreas, mas com certeza é o sul que concentra o que é mais importante. Mas Barbera sempre ficou uma uva acessório, uma uva para fazer vinho barato, para fazer vinho de volume, amadurece um pouco mais cedo que a Nebbiolo. Então se produzia para fazer um vinho mais barato mesmo. Era uma uva de alternativa. Como ela era muito produtiva, ela é muito produtiva, também é fácil fazer volume com ela. Até que alguns produtores começaram a se incomodar com isso e começaram, não, não, peraí, vamos dar um protagonismo para isso. E isso começa principalmente com algumas citações de um grande pesquisador, professor de enologia, uma das maiores referências no mundo da enologia, um marco. Um marco daqueles que muda o conceito de produção de vinho no mundo na sua era, que é o grande doutor Émile Peynot, francês, professor da Universidade de Bordeaux, revolucionou os vinhos de Bordeaux, inclusive. Ele prova os vinhos de Barbera, isso nos anos 60 para anos 70, principalmente nos anos 70. O professor Peynot, ele já é falecido, né? Lembrando que o professor Peynot é um dos maiores autores, maiores professores de enologia, né? Os livros do Peynot até hoje são referências em enologia no mundo. Ele prova os vinhos de Barbera e ele diz o seguinte: olha, Barbera é uma uva que tem um grande potencial. Tem um grande potencial. Dá para fazer vinhos muito bons com Barbera. Só que tem que dar atenção para ela. Principalmente fazer ela ter passagem por madeira para ela agregar complexidade, não só de aromas e de sabores, mas para ela ficar um vinho mais integrado, um pouco mais concentrado. Para o vinho passar por madeira, precisa fazer um vinho mais concentrado. Mais intensidade. Você bota um vinho ralinho na madeira, a madeira troca com oxigênio, o oxigênio vai oxidar o vinho vai estragar. Só que o doutor Peynot falava, né? O Peynot falava: olha, é um vinho com potencial muito grande, basta dar atenção. Beleza, mas isso foi ouvido e ficou meio aquém, assim, né? Dos produtores. E aí, nos anos 70, principalmente começo dos anos 80, um produtor aqui de Asti, Ele viaja para os Estados Unidos e não vamos esquecer que no final dos anos 70 está acontecendo o boom do vinho californiano, né? Ganha, no final de 76 ganha o julgamento de Paris. Tá fazendo, que a Califórnia está fazendo aqueles vinhos concentrados, intensos, potentes. E esse produtor, ele tá insatisfeito com os seus vinhos. Ele volta nos anos 80 para Asti e ele quer revolucionar os vinhos, ele quer fazer vinhos melhores. Ele quer fazer vinhos mais interessantes com Barbera. Por quê? Porque Asti é uma região que não tem o destaque que a região de Alba tem, que é a região de Barolo de Barbaresco. Então, é uma região que tem um pouco mais de dificuldade, inclusive, de amadurecer a Nebbiolo. A Nebbiolo não amadurece tão bem na região de Asti, porque não tem o solo tão adequado. Não tem tanta inclinação. Então é uma região um pouco mais difícil para Nebbiolo. Então a Nebbiolo nem tem tanto protagonismo lá. Só que a Barbera tem. Então eles querem fazer Barberas melhores. E esse produtor, porque eu mostro o vinho dele para vocês, esse produtor se chama Giacomo Bologna. E ele volta com isso na cabeça. E ele começa a mudar os seus vinhos. E hoje, grandes produtores, a gente pode ver, né, aqui, Casa di Mirafiori, que hoje pertence ao grupo Italy. Né, que é do mesmo grupo do Fontana Freda, grandes produtores começam a dar uma relevância, né, Michele Chiarlo, e outros produtores vão acompanhar esse processo de mudança que começa aí nos anos 80. Mas o Piemonte, é importante a gente saber que a Barbera é a principal uva em volume do Piemonte. Por quê? Porque ela amadurece um pouco mais cedo. Então, ela consegue amadurecer mais cedo que a Nebbiolo. Tem uma outra uva que amadurece até mais cedo que a Barbera, que é a Dolcetto, que também é uma uva tinta. Lembrando que dessas quatro de maior volume do Piemonte, a única branca é a Moscato, que é bem famosa também na região de Asti, que era outro vinho protagonista na região de Asti. Mas eles queriam ter um vinho tinto protagonista. Então, a Dolcetto é a uva que amadurece mais cedo das tintas clássicas do Piemonte. A Dolcetto amadurece mais cedo. Então, normalmente ela vai ficar nos topos das colinas. Se a gente pegar aqui as colinas, né, as partes mais altas vai ter Dolcetto. A Nebbiolo vai ficar nas melhores exposições, no centro, nas partes centrais das colinas. E no sopé das colinas vão ficar normalmente a Barbera. Por quê? Porque as partes mais quentes que a gente vai ter e que vai ter uma qualidade, digamos que, não, a melhor área é a parte central, por exposição solar. Por concentração de água, por composição de solos. A parte menos interessante vão ser as partes mais baixas e as partes mais superiores. Aqui, a parte superior, eles mantêm a Dolcetto, porque a Dolcetto perde a acidez muito rápido. Então, eles tentam manter uma acidez um pouquinho maior da Dolcetto aqui. É uma uva que amadurece muito rápido. Já a Barbera aqui embaixo, ela vai ter um amadurecimento que vai ter uma concentração um pouquinho maior, de modo geral. Mas não era protagonista. Protagonista era a Nebbiolo. Era, né, Nebbiolo potente, concentrada, intensa. Ok, vamos avançar um pouquinho. Aqui, olhando o Piemonte, a gente vai entrar nas denominações, a gente fala um pouco mais dessas histórias, como é que tudo aconteceu. Olhando o mapa do Piemonte, e aí a gente começa a ver que as denominações, a própria Federação das Denominações Italianas, ela divide o Piemonte em quatro grandes áreas. Eles chamam de Piemonte Norte, vai ser uma área mais alpina, mais próxima aos Alpes, né? Lembrando que aqui na fronteira com a Suíça a gente tem os Alpes suíços. Depois, uma área chamada Monferrato, aqui um pouco mais para o leste, pega mais ou menos entre a cidade de Alexandria e Asti. Uma área um pouco mais central chamada Asti, o Astigiano. E depois a área de Alba, que eles chamam de Lang, que é o nome clássico dessa área aqui. Então, essas quatro áreas aqui são bem comuns. Bem estudadas, catalogadas, as denominações ficam muito centradas dentro dessas quatro macro áreas aqui. Elas são simplesmente uma referência de citação. Lembrando que o Piemonte tem 18 DOTDs, 41 DOTs e zero IGPs. Ou seja, é uma região tão prestigiada que os vinhos estão todos classificados nos topos da pirâmide, que são as DOPs, né? Claro que DOTD é o mais alto nível. DOT é um nível alto, mas com um prestígio um pouquinho menor que a DOTD. Mas olha aqui, ou seja, não tem nem. O Piemonte não tem nem IGP. Os vinhos estão todos no topo da pirâmide. Então tem muitas denominações. A gente está falando aqui de 59 denominações no Piemonte. Então, é muita área demarcada. Então, fazer esse agrupamento por macro áreas fica mais fácil. No norte, essa área aqui que vai até as áreas mais, então, áreas mais alpinas, e até a gente vê aqui, né? A gente vê os Alpes muito perto. E olha aqui como a gente tem áreas mais altas. A gente tem áreas aqui que foram as primeiras áreas, inclusive, de vinhedos no Piemonte. São áreas muito destacadas há 200 anos, 150 anos, aliás. Há 150 anos atrás era a área de maior destaque do Piemonte. Aqui a gente tem maior altitude, a gente tem áreas, o solo de origem mais glacial, a gente tem um solo ainda pedregoso, a gente tem áreas mais frias, e tem um clima subalpino aqui. E os melhores vinhedos eles acabam tendo exposição sul. E aqui a gente tem também a Nebbiolo sendo plantada, em áreas aqui como Gemme, Gattinara. Mas normalmente aqui a Nebbiolo ela vai ser cortada, vão fazer blends com outras variedades. Só que a gente tem a Barbera aparecendo aqui em algumas denominações. Não é só a nossa maior prestígio do norte, mas ela aparece. O que Barbera aqui no norte normalmente é? Qual é o perfil? Normalmente é um vinho com bastante acidez e um caráter, uma intensidade média de aromas de frutas vermelhas. Tem algumas denominações aqui, né, como Colina Torinese, né, Colline Saluzzese, né, Coste della Sessia. Então a gente tem algumas denominações aqui onde a Barbera aparece. Estamos falando Piemonte Norte, que não é o maior protagonismo. Né? Depois a gente for para o Sul, o protagonismo vai aumentar. Vai dar uma olhada. E até aqui, olhando, então, ó, Piemonte Norte, a gente pode ver algumas dessas denominações. Principalmente essas denominações aqui mais próximas a Turim. Então aqui a gente tem duas denominações importantes, né? Essa denominação aqui chamada, fica bem próxima a Turim, chamada Colina Torinese, né? Por isso a gente chama Torinense, né? Torinense porque Torino, Torino, Turim, né? Turim, Torino, Torino em italiano. A gente vê que aqui já aparece Barbera. Né, e até eu coloquei aqui no material para vocês. Vocês vão conseguir ver isso um pouquinho melhor. Essas denominações do norte. Então a gente vê, por exemplo, ó, Colina Torinese. Ela tem denominação. Ela é uma DOC só para vinho tinto, aonde exige no mínimo 60% de Barbera. Colline. E aí Colline Saluzzese. Ela já permite tinto, rosé e espumantes. Mas olha que aqui para os rosés e para os tintos, Barbera, né, entre outras, no mínimo 60%. A Barbera aparece bem aqui também. E podem perceber que no norte, as DOCs, elas são com uvas tintas praticamente focadas em Nebbiolo, Gemme e Gattinara, que são super importantes, né? Nebbiolo é a protagonista. E a gente vai ter Barbera aparecendo em outras aqui também, outras denominações. Por exemplo, a gente vai ter aqui, né? Pinerolense, Pinerolense vai ter, né? A Barbera também aparecendo bem. E a gente vai ter, então, ela é uma uva, né? Valsusta, vai ter outra denominação. Então, Barbera vai aparecer. Mas são denominações, vocês estão percebendo que quase a gente não ouviu falar. Praticamente, vai tomar esses vinhos praticamente na Itália. E alguns países aí que tem muito volume de vinho, como os Estados Unidos, a Ucrânia. E aí vai conseguir encontrar algumas garrafas lá. Mas quando a gente vai para o sul, e aí a gente chega naquela área mais no sudeste chamada Monferrato, onde provavelmente nasceu a Barbera, a coisa começa a ficar séria. Por quê? Porque essa área de Monferrato ela se cruza com a área de Asti. E é aqui hoje, nesse meio do caminho entre Asti e Monferrato, que tem os melhores Barberas hoje do mundo. Por quê? Porque a gente está na área mais para o leste, onde não é a área de Barolo de Barbaresco. A área de Alba, que fica mais para a parte, um pouquinho mais para o oeste, Barolo e Barbaresco são protagonistas. Aqui a gente não tem, aqui tem um pouco mais de dificuldade de amadurecer, inclusive, a Nebbiolo. E aqui a Barbera ganhou o protagonismo. E nessa área de Monferrato, e eu já vou mostrar as denominações, é que vai surgir a mais recente denominação de Barbera, que é Nisa, e que é a única da Itália que pede 100% Barbera, e que é a única que pede 100% Barbera com pastagem por madeira, que vão estar os melhores vinhos de Barbera. E hoje essa denominação se chama Nisa, então ela aparece como Nisa e ela é uma DOTD. E antigamente ela era parte de outras denominações, principalmente a famosa Barbera d'Asti. Atenção, nós vamos começar a separar agora, porque tem duas denominações aqui que são bem famosas, bem conhecidas, e elas são próximas, Barbera d'Asti e Barbera d'Alba. Por quê? Porque fica em volta da comuna de Asti e em volta da comuna d'Alba. Então, por isso que elas ganham esse nome. Mas vamos chegar lá. Então, aqui em Monferrato, a gente também tem as DOTDs importantes de Barbera, como Nisa e Barbera del Monferrato Superiore. Já vamos dar uma olhadinha nelas. São as mais importantes, junto com Barbera d'Asti e Barbera d'Alba. Pegar essas quatro denominações, são as mais importantes do mundo, quatro. Então, Nisa, Barbera del Monferrato Superiore, Barbera d'Asti e Barbera d'Alba. Vamos chegar lá. Então, Nisa, a gente vai olhar com calma daqui a pouco, ela foi promovida praticamente a partir de 2016. Ela é autorizada a partir de 2014 e a partir de 2016 ela começa a chegar no mercado. A gente vai chegar lá, vou falar com um pouquinho mais de calma, porque Nisa é hoje a grande referência de Barbera no mundo. E eu vou explicar por quê. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa área de Monferrato. Então a gente estava, né? A gente olhou um pouco norte. Agora a gente está olhando um pouco mais essa área leste. Então aqui Turim, né? Que é a capital, Turim. Então o que a gente vê aqui? Nisa vai estar aqui nessa parte bem central. E Nisa vai estar uma parte em Asti, uma parte em Monferrato. Então é normal. Depois a gente tem uma área que ela é um pouco maior, que pertence a área de Monferrato Superiore, que ela é uma área grande, né, que vai pegar, inclusive ela vem aqui um pouco mais para esse lado, vocês estão vendo marcadinho aqui em verdinho, né? Ela se estende aqui, uma área um pouco maior, que é uma área importante também. Ou seja, são duas DOTDs para Barbera, sendo que Nisa é a mais importante, é a mais destacada. Essa áreazinha bem menorzinha aqui, eu vou explicar com calma para vocês, porque é bem relevante. Quem tiver a oportunidade de provar um Barbera Nisa, prova, porque é realmente espetacular. E se for Nisa, é Barbera e é 100% Barbera. E depois, claro, a gente vai ter outras denominações que são muitas se cruzando nas áreas das DOTDs, que são as DOTs, como o próprio Barbera Monferrato, que ocupa a mesma área, mas com regras mais brandas. A gente vai ter outras áreas aqui, tipo essa DOT chamada Piemonte, essa DOT chamada Monferrato, elas também vão permitir Barbera, mas com um protagonismo um pouco menor. Aliás, bem menor, se a gente puder falar, inclusive. Okay? E aí, aqui um resumo dessa área de Monferrato, aonde a gente já vê Nisa 100% para vinhos tintos e tem que ser 100% Barbera. Barbera del Monferrato Superiore já é mais flexível, exige no mínimo 85% de Barbera e outras uvas tintas podem aparecer. Mas também ela é só para vinhos tintos. Então, essas DOTDs são bem importantes para Barbera. Já explico um pouco sobre elas, com um pouco mais de atenção. Depois, as DOTs que se cruzam, por exemplo, Monferrato, aí vocês vão ver, permite vários estilos de vinho. Dos tintos e rosés, Barbera e Bonarda. Né? Dá essa citação. Permite outras variedades também. Né? Para vinhos tintos, né? Uma flexibilidade maior. Então, Piemonte, ó. A DOC, né, a DOT Piemonte, permite todos os estilos de vinho. Ele vai dizer, ó, para rosé e para tinto, Barbera, Nebbiolo, Dolcetto. Então, os produtores podem fazer com Barbera. Rubino é outra denominação. Aqui, Rubino, sim. Rubino já é uma DOC para Barbera. Então, exige de 70% a 90% de Barbera. Ou seja, de 70% a 90%. E o restante tem que botar ou com Freisa ou com Grignolino. Então pode ver que aqui em Monferrato já aparece, né, várias denominações importantes com Barbera, mas claro, as mais importantes vão ser Nisa e Barbera del Monferrato Superiore. Elas são DOTDs exclusivas para Barbera. Claro que algumas permitem outra uva no corte, mas o protagonismo é de Barbera. Por que que Nisa se tornou tão importante? Porque Nisa fazia parte da denominação, que a gente vai ver daqui a pouco, chamada Barbera d'Asti. Só que alguns produtores começaram a fazer um processo de mudança, aquela mudança que começa nos anos 80. Só que nos anos 80 está acontecendo uma. Nos anos 80 está acontecendo aquele boom dos críticos, principalmente vai explodir nos anos 90, Robert Parker, enfim. Então, vinhos muito concentrados, vinhos pesadões, alcoólicos. Então, Barbera ganha concentração, mas ela perde um pouco de qualidade. Isso em modo geral, perde qualidade, não é que ela concentra mais, mas ela fica meio pesado, ela não fica tão complexa, ela não fica tão equilibrado. Isso vai demorar um pouco mais para acontecer. E isso vai acontecer a partir dos anos 2000. E é a partir dos anos 2000 que alguns produtores de Barbera Dash, principalmente de áreas de maior qualidade, aquela área que eu mostrei para vocês, porque nem para a gente rever isso, começam a fazer vinho 100% de Barbera, começam a fazer vinhos muito concentrados, aliás, Nisa, a regra da denominação da DJOT de Nisa é a maior concentração que exige de vinhedo de uva, ou seja, a menor produtividade de todo o Piemonte, inclusive mais rígido que Barolo e Barbaresco. Porque Barolo, os Barolos com indicação geográfica, exige 7,3 toneladas no máximo por hectare. Toneladas por hectare. Nisa, o Nisa, exige 7 toneladas por hectare. É, ou seja, o volume é menor, que faz com que a uva fique mais concentrada. Claro, diminui o volume de vinho, mas aumenta a qualidade. E Nisa também, então, além de fazer esse vinho mais concentrado, 100% Barbera, tem regras muito rígidas de passagem por madeira. Então, o amadurecimento para Nisa é no mínimo 18 meses entre madeira e garrafa, com no mínimo 6 meses por passagem por madeira. E já o Nisa Reserva, no mínimo 30 meses, com no mínimo 12 de madeira. E para o Nisa Reserva, a produtividade dos vinhedos cai para baixo de 6, algo em torno de 6, 6,3 toneladas por hectare. Ou seja, o volume fica muito baixo. A concentração do vinho é muito alta. Isso faz com que tenha vinho com uma qualidade extremamente alta. Nisa é hoje a grande referência de Barbera no mundo. E os críticos estão cada vez mais encantados, apaixonados pelos vinhos de Nisa, porque são vinhos concentrados aqui, com uma acidez muito alta, com taninos, um pouco mais de concentração, mas os taninos a gente viu de Barbera não são tão intensos, não são tão marcados. Então, Nisa virou o grande fenômeno de Barbera no mundo. Pertencia à Barbera d'Asti, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. E hoje é o grande fenômeno. Então, se querem tomar hoje os melhores Barberas do mundo, procurem Nisa. Nisa é uma DOTD, região central do Piemonte, de altíssima qualidade. É a única que exige 100% de Barbera. Tá, mas avançando um pouquinho mais, vindo mais para em volta da cidade de Asti, né, que a gente tem o chamado Piemonte Astigiano. Astigiano, que é essa parte aqui, a gente estava olhando aqui. Então, meio que se mistura ali com a parte de Monferrato. Então, aqui a gente tem outras áreas extremamente importantes, dentre elas essa DOTD, que é bastante antiga, chamada Barbera d'Asti. E a área de Barbera d'Asti, vocês estão vendo aqui, ó, ela se mistura um pouco com Barbera Monferrato. E essa área é uma área bem grande. E esse Barbera é um dos Barberas que tem maior volume, porque chega no mundo inteiro. E aqui a DOTD não é muito rígida para produção. A gente já vai dar uma olhada nas regras, mas ela é mais flexível. Então, o Barbera d'Asti, ele é um Barbera apesar de ser uma DOTD, é uma Barbera de maior volume. É um Barbera que, né, não tem sub-regiões aqui dentro, a gente vai dar uma olhada. Dentre elas, Nisa era uma sub-região de Barbera d'Asti, mas que conseguiu virar a sua DOTD própria. Muito graças ao trabalho desses produtores, né? Michele Chiarlo foi o primeiro a organizar esse pessoal para fazer uma denominação própria e conseguiu depois de alguns anos. Mas a gente tem outros barberas aqui, e até olhando aqui, né, aquele resuminho das denominações dentro da área Astidiano, a gente vai ver que Barbera d'Asti é exclusivo para vinho tinto, mas no mínimo 90% Barbera. E depois a gente vai ter outras áreas aqui que vão permitir a Barbera, né? Alunhano. A gente vai ver que a Barbera vai aparecendo aqui. Mas com certeza a maior concentração, até porque é uma área grande, vai ser de Barbera d'Asti, de OTG. Vai ser a maior concentração. E depois a Barbera acaba sendo em outras áreas um pouquinho mais auxiliar. E hoje, nessa área, tanto Barbera d'Asti quanto Barbera Nisa, a maioria dos produtores, dos bons produtores, eles fazem, mesmo os produtores que fazem Barolo e Barbaresco, eles vão ter vinhedos nessas áreas para fazer seus vinhos de altíssima qualidade com Barbera. Não nas áreas onde tem, né, os vinhedos de Barolo e Barbaresco, mas em outras áreas. Eu vou mostrar um mapa para vocês, vai ficar mais fácil vocês visualizarem, mas grandes produtores, e aqui alguns que chegam no Brasil, por exemplo, o Pomorotto. É um Barbera d'Asti de altíssima qualidade, que é feito pela Copo. Copo quem traz para o Brasil é a Mistral. Aqui a gente tem a Prunoto. Prunoto é do grupo do Marques Antinori, né? Marques Antinori agora está com a sua importadora, Beckham, né? Que já está chegando no Brasil também. Era da World Wine, não, era da Wine Brands. Agora o Wine Brands agora perdeu, pegou. A Wine Brands agora está com outro Marquês, né? Marquês de Frescobalt. Mas o Marquês Antinori é Prunoto. Prunoto é uma marca forte deles do Piemonte, né? Tem Barolos também. Também tem os Barberas. Barberas super destacados e grandes produtores. A gente vai ver que produtores realmente de altíssimo nível fazem Barolos e Barbarescos fazendo Barberas com alto padrão. E aqui nesse gráfico, e aí falando um pouquinho da Barbera d'Asti, que é a que tem maior volume, ou seja, mais de 3.500 hectares. Barbera d'Asti, vocês estão vendo, ó, tudo que está marcado aqui em rosinha é a área de Barbera d'Asti. E aqui é a área onde pega a área de Nisa. Então, toda essa área de Barbera d'Asti é uma área muito grande. E ela é DOC, Barbera d'Asti, desde os anos 70. E virou DOCG em 2008. Então é a denominação mais antiga para Barbera. Só que as regras são bastante flexíveis. Apesar de exigir no mínimo 90% de Barbera, eles dizem assim, ó, para fazer vinho rosso, mínimo alcoólico de 12%. Mas tem o Barbera d'Asti Superiore. Para fazer Barbera d'Asti Superiore, o mínimo de álcool é 12,5%. Qual é o que é relevante aqui? Porque se exige um teor de álcool maior, exigir um amadurecimento maior da uva e uma concentração maior da uva para reter um pouco mais de açúcar. Então, isso também vai refletir em outras características, né? Talvez um pouco mais de intensidade de aroma e sabor, um pouco mais de estrutura tânica. E para ser superior, ele pede um amadurecimento mínimo de 14 meses, sendo que no mínimo 6%, 6 meses passarem por madeira. Ou seja, é uma regra um pouco mais rígida. Então, Barbera d'Asti Superiore vai ter normalmente uma qualidade um pouco maior que um Barbera d'Asti. Por mais que seja tudo a mesma denominação de OTG. É só uma regra um pouquinho mais rígida. E dentro de Barbera d'Asti tem duas sub-regiões, que é Colli Astiani e Cinella. Antes eram três sub-regiões. Eram Colli Astiani, Cinella e Nisa. Só que Nisa se organizou e conseguiu conquistar uma de OTG própria. Porque o destaque internacional ficou muito grande, conseguiu se organizar. Colli Astiani e Cinella podem também daqui a pouco reivindicar uma DOTG própria. Hoje eles são umas DOTG, só que uma sub-região de Barbera d'Asti, ou seja, essas sub-regiões vai aparecer Barbera d'Asti e aí escrito Colli Astiani ou Cinella. E aí para ter, né, para ter a sub-região descrita, tem que vir de áreas menores dessas sub-regiões, com no mínimo 13% de álcool e um amadurecimento mínimo de 24 meses, com no mínimo 6 em madeira. E aqui eu mostrei para vocês, ó. Nisa era uma sub-região até 2014. Em 2014 conseguiu autorização para virar uma DOTG própria, só Só que a gente viu que tem um tempo de amadurecimento, ou seja, a partir de 2016 já tinha os vinhos adequados com a própria denominação NISA. Então é uma denominação bem nova, NISA. E o caminho possível é que essas sub-regiões de Barbera d'Asti, Cinella e Colestiane acabem virando denominações próprias. Claro que os produtores têm que se organizar, criar uma associação de produtores, entrar com processo. NISA, desde os anos 90, está trabalhando nisso, né? E aí, em 2014, conseguiu se organizar. Claro que eles deram uma acelerada nos anos 2000 e conseguiram ter, em 2014, a sua autorização de DOTD. Legal. Só que esses vinhos de Barbera, eles são bem gastronômicos, assim, são vinhos que têm uma acidez alta, harmonizam muito bem, né? Harmonizam muito bem com carnes. Eles harmonizam muito bem com assados, eles harmonizam muito bem com carnes, principalmente essas carnes temperadas com ervas. Então, isso é um bom exemplo aqui para a gente. Né? Bons exemplos de recursos de harmonização para os vinhos de Barbera. E aqui esse mapinha, eu até botei o mapinha original, né? Esse gráficozinho aqui, que é o gráfico original, dizendo o seguinte, fazendo uma comparação entre Barbera d'Asti, Barbera d'Asti Superiore, que são ainda pertencem à mesma denominação, mas com regrinhas um pouquinho mais rígidas, né? Superior, a gente viu, né? Tem umas regras que fazem subir um pouco a qualidade média, claro que o preço vai subir. Também comparando com Barbera Nisa e Barbera Nisa Reserva. E aí vocês conseguem ver aqui, lembrando que Nisa era uma sub-região de Barbera d'Asti. Aqui compara, né? Então, por exemplo, Barbera d'Asti ocupa 160 comunas, 160 cidades, né? Mais ou menos ali de Alexandria e Asti, que são as maiores, no mínimo 90% de Barbera. E aí ele está dizendo, ó, olha aqui a regra, ó, 9 toneladas por hectare para Barbera d'Asti, 12% de álcool e tudo mais. Então, quando a gente vai falar de Barbera d'Asti Superiore, é a mesma área. Só que tem, né, umas regrinhas um pouquinho mais rígidas, com teor de álcool um pouquinho maior, ou seja, a uva tem que ser um pouquinho mais concentrada, um amadurecimento um pouquinho maior, já começa a exigir passagem por madeira. E Nisa já é uma área muito menor, virou uma DOTD própria, era uma sub-região que envolvia 18 comunas. Das 160, só 18 hoje pertencem à Nisa. 100% Barbera, uma concentração bem maior, de 7 toneladas por hectare, olha. Diminui quase 25% da produção. O vinho vai ficar muito mais concentrado. No mínimo 13% de álcool, com no mínimo 18 meses entre amadurecimento e envelhecimento, com no mínimo 12 meses, 6 meses passagem por madeira. E óleo reserva, que é o topo da pirâmide para vinhos de Barbera hoje no mundo, que é o Nisa Reserva, as mesmas comunas de Nisa, só que com regras mais rígidas, principalmente de amadurecimento e envelhecimento. E aí a uva tem que ser mais concentrada para aguentar, né? Esse tempo maior de passagem por madeira, no mínimo 12 meses. E esses são, hoje, são os grandes vinhos de Barbera. Claro, a gente vai ter grandes vinhos de Barbera em outras áreas, né? A gente vai dar uma olhadinha agora em Barbera d'Alba também, que vai estar faltando aqui, que é outra relevante. Mas aqui é o maior protagonismo, né? O maior protagonismo para Nisa. Depois de Nisa, a gente vai ter os Barbera d'Asti e os Barbera de Monferrato. E Barbera d'Alba também. Lembrando no Piemonte, gente, sempre o mais importante é produtor. Produtor é o mais importante. Ele é a grande referência. Produtor vai fazer, diferente da área onde ele estiver, ele vai fazer o maior destaque. Aqui a gente está pegando por denominação. Mas bons produtores vão fazer bons vinhos. Já estou mostrando para vocês que Barbera é um grande de bons produtores, de boas denominações, um grande ou uma grande alternativa para Nebbiolo. Porque Nebbiolo normalmente é muito caro. Barbera pode entregar vinhos de alta qualidade, não tão caros. Vamos vir um pouco mais para essa área aqui, que é a área de Alba, que a gente carinhosamente chama de Langue, porque Alba é a principal cidade aqui, a principal comuna aqui dentro. E aqui o protagonismo não é mais da Barbera. Vinhos tintos, o protagonismo aqui é da Nebbiolo. Então, os principais vinhedos, as principais áreas estão com o Nebbiolo. E aonde sobra uma área que não é tão interessante para Nebbiolo, vai botar a Barbera. Tanto que aqui a gente vai ver que as DOTDs, elas são focadas para vinho tinto para Nebbiolo. E a própria Barbera d'Alba, que está aqui nessa área, ela não é uma DOTD, ela é uma DOT, ela é uma DOC. Por quê? Porque as áreas onde não conseguia amadurecer tão bem a Nebbiolo, onde não era permitido, por exemplo, Nebbiolo para Barolo, para Barbaresco, colocava Barbera. Então, a gente vai ver aqui, ó, nas DOTs, a gente não vai ter citação para Barbera. A gente vai ter na DOC. A Barbera d'Alba, muito famosa, que ela é exclusiva para vinhos tintos, e ela exige aí no mínimo 85% de Barbera. E aqui a Nebbiolo pode entrar com no máximo 15%. O objetivo aqui é que a Barbera, né, nessa especificamente, que é uma DOC, que a Barbera apareça bem. Ela é a protagonista. Mas ela vai poder aparecer, né, na DOC chamada Lang. Ela pode aparecer aqui, são várias uvas permitidas, entre elas a Barbera. Mas a gente está vendo que aqui, na área de Lang, a Barbera não tem muito protagonismo, né? O maior protagonismo está lá para as outras áreas, porque aqui, claro, a Nebbiolo é a grande rainha. Mas vamos olhar um pouquinho a área de Barbera d'Alba, porque ela é uma área significativa. Ela tem aí mais de 1.300 hectares de vinhedos. Muitos desses Barberas mais. Se comparar os maiores volumes de Barbera que a gente vai receber, né, que chegam para o mundo, o Brasil também, são Barbera d'Alba e Barbera d'Asti, são as maiores, né, os maiores volumes. Barbera d'Alba, se comparado com Barbera d'Asti, normalmente Barbera d'Alba tem um pouquinho mais de acidez e um pouco mais de tanino, a estrutura tânica um pouquinho mais marcada. A gente em Barbera d'Alba tem também as sub-regiões, só que lembrando que Barbera d'Alba é sempre DOC, não é DOCG como Asti. A gente tem algumas regras até parecidas, né? 12% de amadurecimento, superior 12% de álcool, superior 12,5%. No superior, Barbera d'Alba, superior, no mínimo 12 meses de amadurecimento, ou no mínimo 4 passagens por madeira. E tem uma sub-região chamada Castelinaldo. Aí Castelinaldo exige um pouquinho mais, né? Que é 14%. Ou seja, essa sub-região pode aparecer, desde que, né, o vinhedo esteja dentro dessa área e que seja, só que vai aparecer, né, Barbera d'Alba, e aí vai aparecer o nome da sub-região. Então, legal, então foi que a gente tem Barbera d'Alba e Barbera d'Alba Superiore. E aqui eu só mostrando um pouco de algumas garrafas, de alguns bons produtores, né, que são bons produtores de Barbera. Aqui a gente tem Bruno Giacosa, que é um grande produtor de Barolo, de Barbaresco, que faz, né, tem Barbarescos impressionantes, alguns dos melhores Barbarescos do Bruno Giacosa. E aqui está mostrando, ó, fazendo seu Barbera d'Alba. Vietti, que é um dos grandes produtores do Piemonte, aqui com seu Barbera d'Asti. Aqui eu trouxe alguns grandes produtores. Né? Aqui Castina Lardi, né, com seu Barbera d'Alba Superiore. Então a gente tem muitos desses produtores que vão fazer vinhos com sendo uma alternativa importante, com a qualidade cada vez maior, e a gente está vendo essa qualidade cada vez mais presente nos vinhos, os vinhos chegando cada vez mais a nós com uma qualidade maior e sendo uma relevância super importante, né? Acho que é super válido. Então, quando a gente fala aí desses vinhos de Barbera, do Piemonte, são os mais representativos, uma diversidade grande e ainda com preços não tão caros. Claro que Nisa é um pouco mais caro, os DOTGs de modo geral são um pouco mais caros, bons produtores são um pouco mais caros, mas excelentes alternativas. Eu já fiz degustação às cegas sobre vinhos tintos do Piemonte, onde eram 7 vinhos de Nebbiolo às cegas e um vinho de Barbera. E o vinho de Barbera foi o melhor da degustação, era um Nisa de altíssima qualidade. E era o mais destacado dos vinhos. E Nisa já com potencial de guarda muito grande. Muitos desses vinhos mais concentrados de Barbera, por causa da sua acidez, intensidade de aromas e sabores, ele tem um potencial de guarda maior, que pode durar aí 10 anos, chegando a 15 anos, inclusive. Não é para competir com Barolo, porque o perfil é diferente. Barolo é mais tânico, é mais astringente. Barbera, um pouco mais macio. Essa também é uma vantagem da Barbera. Ela amadurece um pouco mais cedo. E esse amadurecer mais cedo vai também, né, amadurecer, que ou seja, o vinho vai ficar macio mais cedo, ela amadurece a uva também mais cedo, mas o vinho também vai ficar pronto mais cedo, dá mais prazer, né? Entrega a sua plenitude mais rápido. E isso é muito bom. Então, a gente consegue tomar um vinho no auge. É uma das grandes buscas aí de nós, degustadores de vinhos, né? E só pra a gente tá encerrando a aula, falar que a gente tem Barbera no Brasil também, né? A gente tem, claro, a gente tem Barbera nos Estados Unidos, tem Barbera na Argentina, em outros países, mas no Brasil a gente encontra alguns Barberas interessantes. E aqui eu trouxe só quatro exemplos. No Brasil não é tão comum a Barbera, ela aparece, mas não é tão comum. Dois exemplos a Rio Grande do Sul, por exemplo, né? A Angeben faz Barbera já há bastante tempo. Normalmente as uvas da Angeben vêm da Campanha Gaúcha. A gente tem a Casa Perini, que também trabalha com Barbera já há bastante tempo, né? Normalmente os vinhedos da Serra Gaúcha. A gente tem Santa Catarina, né? A Pancieri. A Pancieri faz alguns vinhos bem interessantes. A gente tem em Goiás, né? Lá, a famosa vinícola Pirineus, lá na Serra dos Pirineus, lá em Goiás, vinhedos de altitude, colheita de inverno, fazendo vinhos Barberas bem concentrados, bem potentes, né? Um pouco mais alcoólicos. Então a gente tem nossas alternativas de Barbera também aqui no Brasil. É fácil encontrarem esses aqui, só alguns exemplos produtores, tem outros, encontram outros vinhos. Só pesquisar, né? Pesquisa Barbera aí no Brasil que vocês vão encontrar facilmente. Deixa eu voltar, né? Voltar um pouquinho no meu vinho aqui, estava degustando com vocês. Vamos ver como é que ele tá, o seu perfil aromático. Ele ficou bem mais aromático agora. Claro, já esquentou, volatilizou. Ele já tá muito com essa nota no nariz muito mais especiada, aquela pimenta branca, aquela nota de erva. Já em boca mais fresco. Essa nota da fruta é um vinho com recurso, é um vinho com um pouco mais de corpo, um pouco mais de álcool, tanino muito macio, né? É um tanino que chama atenção pela sua maciez. E essa é uma vantagem também para quem gosta de vinhos mais intensos, vinhos tintos mais intensos, mas não tão tânicos. O Barbera é um baita de um recurso, né? Acho que é uma baita de uma uva para vinhos cada vez mais interessantes e para quem gosta desse perfil. Intensidade de aromas e sabores. Claro, nem todos os Barberas passam por madeira. Está vendo que é uma mudança que está acontecendo, a qualidade cada vez maior, chamando atenção. Lembra quem está perguntando? Aqui, ó. Eu mostro para vocês a garrafa, né? Então, aqui. Barbera d'Alba, que eu provei, né? A gente viu essa acidez bem destacada nele. Amadurecimento, né? Esse vinho tem 14%, e ele não é nenhum superiore, né? Ou seja, ele já chegou a 14%, e o mínimo para um Barbera d'Alba a gente viu que era 12%. E olha como ele amadureceu, a uva amadureceu e chegar a 14%, mas tem um bom equilíbrio em boca, ele não tem, esse álcool não sobra. Ele tá ali, né? A acidez tá tentando segurar ele, o sabor tá segurando também, ajudando ele a ter esse bom equilíbrio, né? Esse bom equilíbrio de não sobrar o álcool, o sabor tá fazendo um trabalho importante também, a acidez também. Tá entregando um vinho com características bem, bem interessantes. Legal, boa oportunidade de provar um vinho bem interessante. Bom, turminha, desbravamos aí um pouco dos vinhos de Barbera. Principais referências, né? O mundo se baseia nessas denominações para fazer os seus vinhos também, essas grandes referências. Claro, nem todo mundo vai fazer igual, porque não tem as mesmas características, composição do terroir. Alguns produtores interessantes no Brasil aqui é fácil vocês acharem, né? Os vinhos de Barbera d'Asti, Barbera d'Alba, é só pesquisar. Claro que os melhores produtores vão ser um pouquinho mais caros e as melhores denominações vão ter, né, um investimento um pouquinho maior, mas a gente encontra vinhos aí a partir de 80, R$ 90, encontra os Barberas do Piemonte aqui no Brasil. Legal, agora a gente tem um pouco mais de propriedade, entendemos um pouco mais essa uva e seus vinhos. Chegamos no final da nossa aula, passou super rápido, né? A gente de novo começa a falar, a gente se empolga, quando vê já passou. Mas a gente vai voltar a falar com mais conteúdo, a gente vai voltar a falar de outras denominações. Daqui a pouco a gente faz uma aula específica sobre NISA, daqui a pouco a gente faz uma aula específica sobre algumas áreas do Piemonte, a gente aprofunda um pouco mais essas áreas de aonde, né? Essas áreas aonde Barbera tem um grande protagonismo. Então, chegamos no final da nossa aula, agradecer a presença de todos, deixar um beijo muito especial no coração de cada um de vocês e, claro, deixar um brinde para que a gente consiga aí ter os próximos dias aí mais felizes, mais alegres, sempre com a presença de uma boa taça de vinho. Então, um brinde e um beijo para todo mundo. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro!